No quadro da 39ª edição do Festival de Documentários Cinéma du Réel, que encerra hoje em Paris, fomos descobrir o mais recente trabalho do realizador português João Botelho. Em O Cinema, Manuel de Oliveira e eu, João Botelho faz uma declaração ao decano do cinema que nos deixou há precisamente 2 anos. Aos 106 anos, Manuel de Oliveira era o realizador mais velho do mundo, uma das grandes figuras do cinema mundial.
Silêncio! Liga!
Ligado!
Raquete!
01B0123.
Filme aquilo em que acredito. Procuro sempre a verdade. Para cada situação, para cada ideia, há apenas uma e só uma posição de câmara. Um único ponto de vista. A moral de cada um. Assim é o plano Oliveira. Irreproduzível. Único. Seu.
João Botelho, O Cinema, Manuel Oliveira e Eu é um documentário, é acima de tudo uma declaração a Manuel de Oliveira.
O Manuel foi uma pessoa que me marcou muito no cinema. Nunca tinha pensado fazer filmes. Era cinéfilo por causa de Coimbra. Havia a praxe e eu fugia da praxe para ir para o cinema todos os dias. Havia um filme por dia. Fiquei viciado em cinema, como sou viciado em tabaco ou café. Mas nunca pensei em fazer filmes. Depois estive em Coimbra uns tempos, fui para o Porto a acabar a engenharia mecânica e depois aconteceu o 25 de Abril e mudei a minha vida. Fui para a escola de cinema. Muito tarde, tinha 25 anos, meus colegas tinham 20, mas tive a sorte. Quando cheguei à escola de cinema, havia aquele período agitado, era o 25 de Abril, toda a gente queria fazer coisas, e eu e uns amigos fizemos uma revista de cinema chamada M, e o primeiro nome foi dedicado a Oliveira, e eu fui assistir durante mais de um mês às últimas filmagens do Manuel de Oliveira sobre o Amor de Perdição, e assisti a coisas incríveis, a maneira dele filmar, etc. E nas entrevistas que comecei a fazer com ele, tornámos-nos amigos. Todos os dias ia até com ele e fazíamos conversas longas durante a noite e não sei. Passámos a ser um bocado cúmplices numa... Agora, ele ensinou-me muita coisa e eu devia-lhe isto. Eu devia-lhe uma declaração de amor, se quiser uma carta, uma coisa qualquer, que lhe dissesse: olha, o que o senhor me ensinou.
A força poderosa e única do plano fixo, disse-me ele, tinha-lhe sido revelada por Dreyer na Joana d'Arc e pelo muito amado John Ford. Sim, é aquele que dizia que só mexia a câmara quando os cavalos se moviam, para não correr o risco de distrair os espectadores do essencial.
Manuel de Oliveira dizia que para cada situação só existe um ponto de vista. Sim. E isso acabamos de o ver no filme mudo, em que usa o seu ponto de vista, mas usa também técnicas que reconhecemos de Manuel Oliveira.
Sim, eu utilizo uma memória do Oliveira, uma memória do cinema, não é só do Oliveira, mas há planos do Oliveira, há a ideia da luz e da sombra e não sei o quê. Agora, o enquadramento é meu, não é do Oliveira. O Oliveira de certeza que não faria aqueles enquadramentos, faria outro. Contou-me uma história uma vez e disse que não a podia fazer, porque era uma história relativamente no meio da rasca e tinha sido contado por uma prostituta que ele tinha conhecido, etc. Não lhe apetecia coisa. E também houve uma altura que ele teve, se calhar, dos cineastas portugueses que eu conheço e dos importantes, foi o que sofreu mais de todos. Porque ele fez o primeiro filme em 30 e o segundo em 42, 12 anos. E o terceiro em 57, 15 anos de intervalo, quando ele, a vontade dele era filmar todos os anos. Só a partir dos anos de 70 anos começou a filmar todos os anos. Não é? Houve anos em que fez dois. Pois há ali um período também entre o Amor de Perdição e a Francisca, que é doloroso, depois conseguiu fazer a Francisca. E depois teve uma paragem também a seguir e depois, como eu lhe disse, o Jacques Lang o convidou para fazer um filme, Sudeu Satã, pois ele também fez o meu caso, e permitiu-lhe recomeçar o cinema. E a partir dos 80 anos dele, nos últimos 20 e tal anos de vida, é que ele faz 30 filmes. E isto é inacreditável, não há ninguém no mundo que faça isso.
Era o decano do cinema. Ele fez cinema total. Até aos 106 anos.
106. Eu acho 108 porque ele mentia 2.
Há uma frase belíssima neste documentário que é: encolher o gênio de Oliveira ao alargar Portugal. Portugal não estava à medida deste realizador, e se não continua a estar à medida dos realizadores que tem?
Não está, eu acho que não, porque há uma certa desconfiança os portugueses em relação ao pensamento. Há uma altura que pensar parece um crime. Oh, está a pensar. As pessoas estão habituadas a reproduzir o que os outros dizem e o que os médias dizem. O denominador comum diz: quem faz coisas diferentes arrisca-se sempre a ser criticado, chateado. As pessoas querem normalidade, não querem risco.
Mas é esse risco que faz avançar.
Claro, é o risco. Não, e que faz coisas diferentes, que faz o reconhecimento. Por exemplo, Portugal tem um país muito pequenino. Nós não temos grande rentabilidade económica no cinema. Se não houvesse apoio do Estado, não havia cinema. Como não havia ópera, como não havia música, não havia teatro. Não havia acontecimentos artísticos. Porque não temos mercado. É um país pequenino, não funciona. E, por exemplo, os filmes, quando passam no Brasil, são legendados, que eles não percebem a realidade portuguesa. Se reparar, todos os anos, nos grandes festivais do mundo, há filmes portugueses. Por alguma razão é. Não é porque as pessoas têm esta independência que não tem preço. Há uma liberdade em Portugal. É difícil chegar lá para fazer, mas quando se faz, há um modelo Oliveira, não é ele, nem ninguém o imita, não é isso. Mas há aquela ideia do não compromisso, das pessoas fazerem o melhor que sabem. E depois quem quiser que o veja, ninguém faz nada para ninguém, que isto é um luxo. Normalmente os filmes americanos, a indústria tem de fazer para ter isto, ou para ter aquilo, para rentabilidade. Não, um dólar tem de dar dois, senão as pessoas são corridas, não é? Em Portugal, como não há essa pressão no mercado, há uma liberdade enorme na criação. E o cinema torna-se, quer dizer, três miúdos seguidos ganharam o Urso de Ouro, ganharam Cannes, Palma de Ouro, não sei o quê, são crianças, chegaram agora. E, portanto, tem esta liberdade de criação e de inovação que não é comum em muitos países. Mas o cineasta mais comercial que havia em Portugal era o Oliveira, ao contrário que as pessoas pensam. Porque uma venda de um Canal 2 na Alemanha valia 100 mil espectadores em Portugal. Se fizessem as coisas em dinheiro e não em espectadores, o Oliveira, se calhar, era o mais comercial de todos. Sem ceder, é evidente que é um circuito minoritário, eu sei, não é um circuito de grandes massas. Muitas minorias fazem uma maioria.
Falava muito de memória. Na sua filmografia, vai buscar grandes clássicos da literatura portuguesa.
Estou a trabalhar. Sérgio Freire de Sousa, chamava-se Quem És Tu. Fiz a Agostina Bessa Luís, A Corte do Norte. Fiz o livro do Sossego, que toda a gente dizia que era impossível filmar de pessoa. Fiz Os Maias do S, agora vou fazer a Peregrinação do Fernando Mendes Pinto. Há coisas fantásticas em Portugal e que as pessoas parece que se esquecem, que não existem. Isso, e não acho que nós temos obrigação. Somos apoiados pelo Estado para fazer filmes e temos obrigação de devolver um bocado de serviço público. Eu, por exemplo, no Desassossego andei de terra em terra a projetar o filme nas escolas, nos cineteatros, nem foi para a distribuição comercial. Fiz 170 projeções, com as salas sempre cheias, e andei pelo país todo a fazer isso. Uma certa obrigação de uma pessoa dizer: olha, há isto, mas também há isto, há outras coisas.
Se me dissessem que ali embaixo estava uma fortuna como a dos Rothschilds ou a coroa imperial de Carlos V, à minha espera, para serem minhas se eu para lá corresse, eu não precisava passo. Não saía deste passinho lento, prudente, correto, que é o único que se deve ter na vida. Nem para o amor, nem para a glória, nem para o dinheiro, nem para o poder.
E o que disse ao Vilaça e aos rapazes para estarem no Bragança pontualmente às 6? Não aparecer por aí uma tipoia.
Olha, vai ali um americano.
Ainda o apanhamos, ainda o apanhamos, ainda o apanhamos.
Os Maias, de Eça de Queiroz. As últimas palavras destas duas personagens que caminham em Lisboa, do Ega e do Carlos, e de repente apercebem-se
que tem um jantar.
Vai ali um americano, ainda o apanhamos. Isto também acontece no cinema.
Mas aquela é uma crítica, portugueses não se mexem para nada, mas para a comidinha se mexem. Ele lembra-se que tem um jantar marcado, exatamente a correr para o jantar. Porque se tivesse ali o amor maior do mundo, a coroa do Carlos V, o tesouro do Rothschild, não sei o quê, eles não mexiam ao passo. Estou aqui no meu passinho, quero lá saber. Mas de repente lembram-se que têm fome. Já estão a correr, os portugueses correm para a comida, não correm para mais nada.
Nunca pense para além dos meios disponíveis, mas peça todos os meios disponíveis, mesmo os que não pareçam possíveis. E se não há dinheiro para filmar a carruagem, filme apenas a roda, mas filme bem a roda. E como ela filmou.
Era o realizador português João Botelho que nos falava do mais recente documentário intitulado O Cinema, Manuel de Oliveira e Eu. Filme projetado ontem à noite no Cinema Luminor, na edição deste ano do Festival Cinéma du Réel, em Paris.